Lucas 24, a gente vai ler alguns versículos. Amém? Diz assim a partir do versículo 13: nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si tudo o que havia acontecido. Indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que lá aconteceram nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, novamente, versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas das mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem ele estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó tolos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Versículo 26: não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um ao outro: não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinha acontecido e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Versículo 36: falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz. Deus, a minha oração é para que o Senhor derrame sobre nós um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor sobre nós hoje aqui, Pai. Deus, da mesma maneira que o Senhor fez com esses discípulos quando se assentou à mesa com eles, explica-nos as escrituras, Pai. Abra o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, para que a gente compreenda com profundidade tudo aquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, existe uma beleza de Deus chamada igreja. Deus, ele escolheu um povo, Deus escolheu uma família, Deus chamou muitos filhos, e a isso nós damos o nome de igreja. A igreja do Senhor, ela não se resume a templos feitos por mãos humanas, mas a igreja do Senhor são pessoas que foram nascidas de novo e que elas estão no caminho de santificação até que Jesus venha. A igreja do Senhor, é composta pelo povo que foi comprado e remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Se você é uma pessoa que reconhece o senhorio de Cristo, que reconhece a cruz, e você entregou toda a sua vida a Ele, portanto você faz parte da igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é local, mas ela é também global. Ela não se resume apenas à nossa comunidade, que se reúne aqui na Avenida Goiapó 3105 desde 1984. Eu sei a data, gente. 1984. Não se resume a isso. Não se resume à igreja do Senhor que se reúne na cidade de Maringá. Não se resume à igreja do Brasil. Mas a igreja do Senhor também é global. Nós temos irmãos nesse mesmo momento, talvez reunidos em volta de uma mesa, escondidos em lugares que a gente não imagina que eles estejam, mas eles estão partilhando das Escrituras também, e esses são os nossos irmãos. Existem irmãos reunidos em casas, em alguns países ao redor da terra, porque o governo não permite que eles se reúnem para falar a respeito de Jesus. Existem irmãos que estão nesse momento presos e talvez até sofrendo tortura, porque eles não negam o nome de Cristo. Existem irmãos que estão espalhados pelos diversos cantos do planeta. A igreja do Senhor, ela se inicia desde o primeiro homem, que por fé entregou a sua vida ao Deus dos céus. Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, homens e mulheres. E no decorrer da história da igreja também, homens e mulheres que entregaram a sua vida ao Cordeiro de Deus. Meus irmãos, a igreja do Senhor é um corpo composto por muitos membros. É a família de Deus. A igreja do Senhor é a família de Deus. Nós somos os filhos do Senhor. E o desejo de Deus no último dia é encontrar a sua família composta de muitos filhos parecidos com Jesus. E o chamado de Deus, meus irmãos, para nós, quando nós entramos na fé, não é para viver uma vida solitária. Não é para viver uma vida além daquilo que a gente consegue mensurar. O que eu estou querendo dizer é que o chamado de Deus para todo aquele que nasceu de novo é viver uma vida em comunidade. E talvez na nossa sociedade moderna, isso quebra um pouco paradigmas. A gente precisa crescer muito no que diz respeito à comunhão. A gente precisa crescer muito no que diz respeito a essa unidade do corpo de Cristo. Mas o que nós de imediato precisamos entender é que nós fomos chamados para viver em comunidade. E a comunidade não se vive somente aos domingos, às 18h30. A comunidade dos nascidos de novo, a comunidade dos filhos de Deus é vivida diariamente, semanalmente, todos os momentos. Por que nós vivemos uma vida solitária se Deus nos deu uma família para a gente pertencer? Você pertence a uma família espiritual. Você não está longe dessa família espiritual. Mesmo que você queira estar longe, você não está. Porque nós estamos ligados pelo Espírito Santo. Nós estamos ligados uns aos outros pelo amor que o Espírito Santo derrama sobre nós. Só vive solitário quem quer. Só vive solitário quem quer. Só passa por problemas sozinho quem quer. Só passa por dificuldades sozinho quem quer. Só passa por alegrias sozinho quem quer. Agora eu vou fazer uma coisa. Olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás, olha para frente. Isso, com um sorriso, né? Nós somos a família de Deus. Vocês têm noção do que seja isso? Para muitas pessoas, pertencer a tal família é motivo de muito orgulho, não é? Então, eu pertenço à família Lopes. Eu amo a minha família Lopes. Eu amo a minha família Pedersoli também. Senão minha mãe fica... Eu amo pertencer a essa família, a família que Deus me deu. Agora, irmãos, imagina só a minha família espiritual. Me orgulha muito mais, porque é uma família que para sempre permaneceremos juntos, para todo sempre. Por que viver uma vida solitária se nós temos uma família para pertencer? Gente, é belo demais você poder caminhar ao longo do tempo na igreja e poder perceber os irmãos, o crescimento dos irmãos, sabe? Eu estou aqui já tem alguns anos, né? Uns 20 pelo menos. E olha que eu sou bem novinho ainda, hein? Então, irmãos, é belo poder ver e perceber como as coisas acontecem, como as pessoas crescem. Por exemplo, eu acompanho o Vitor desde quando ele tinha 50 quilos. Com todo respeito. Muito tempo. O Vitor morava com a tia Lê e com o Roberto ainda. Depois ele chega falando para mim, aí a gente, enfim, caminhando junto, muito próximo. Depois ele entra na faculdade. Não, conhece a Isabela, entra na faculdade. Tô certo, né? Conhece a Isabela no cursinho, entra na faculdade, sai da faculdade, entra em outra faculdade, sai da faculdade de novo. Casa, arruma um trabalho. Sabe, vive uma vida digna. A esposa está grávida. Meus irmãos, poder ver e perceber isso faz parte da família de Deus. Não somente o Vitor, é só um exemplo, mas quantos irmãos que a gente, sabe, durante muito tempo mantém relacionamento, mantém amizade, sabe? Estabelece esse vínculo mesmo de família. Vale a pena ser vulnerável com os nossos irmãos. Vale a pena. Porque é nesse ambiente que nós vamos amadurecendo, é nesse ambiente que nós vamos crescendo, é nesse ambiente que nós vamos conhecendo o Senhor. Esse texto de Lucas 24 fala a respeito de como os discípulos, enquanto entre si falavam a respeito do Cristo, o próprio Jesus aparece e se revela a eles. Então, no versículo 15 diz: indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou. Enquanto eu estou caminhando com o meu irmão e perguntando para ele, e ele me respondendo e perguntando para mim, e a gente conversando a respeito de quem Jesus é, nesse momento o próprio Jesus aparece. Nesse momento, os nossos olhos são abertos. E é nesse momento que nós temos, de alguma maneira, uma iluminação a respeito de Jesus. Os discípulos estavam tristes porque eles estavam esperando que a redenção de Israel fosse de uma outra maneira. Eles esperavam que Jesus viesse e libertaria eles de um jugo romano. Eles estavam esperando que Jesus fosse talvez um líder político que dissesse assim: agora acabou, Israel será livre do jugo romano e ele não mais será escravo de Roma. E o que Jesus propõe é um reino espiritual. E eles não estavam entendendo até esse momento. E eles estavam dizendo: poxa vida, já fazem 3 dias que ele se foi. Não seria agora que a nossa liberdade viria? Não seria agora que de fato nós poderíamos prosperar na terra, ou poderíamos de alguma maneira viver a nossa vida tranquila sem o jugo de Roma? Eles esperavam isso, mas a liberdade que Jesus estava propondo para eles era uma liberdade espiritual por meio da cruz. Uma liberdade espiritual não só para Israel, mas para os gentios também, que era proporcionada a toda a terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A cruz é para o mundo, não é para um povo específico. A cruz é para todo aquele que crê. A cruz é para todo aquele que crê. E muitas vezes, no meio da nossa tribulação, nós não reconhecemos Jesus. Muitas vezes nós estamos tão afoitos com aquilo que tem acontecido na nossa vida, que nós esquecemos que o nosso Senhor, Ele tem o controle e a direção de todas as coisas. E Ele tem plano e propósito para tudo. Então nós precisamos dar espaço para que o Senhor fale conosco. Então Cristo, ele aparece ali no meio daqueles discípulos, e Cristo começa a explicar aquilo que se achava dele por toda a Escritura. E é interessante que que tem um texto que fala: enquanto ele abria as Escrituras. Então no caminho Jesus estava explicando: Moisés, lembra do tabernáculo? Então, é uma sombra a respeito de mim. Lembra ali do átrio do tabernáculo? Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tinha as portas do tabernáculo? Então, é a respeito de mim. Não tem um sacrifício ali? Então, é a respeito de mim. Lá dentro do tabernáculo, lá do lugar santíssimo, não tem o candelabro, a mesa de pães? Não tem o santo dos santos? Tudo isso é a respeito de mim. E passando por todos os profetas, ele explicava a respeito dele mesmo. Então Cristo, ele faz com que vá para mais longe. E é como se aqueles discípulos, eles suplicassem para que Jesus ficasse. Suplicasse para que Jesus ficasse. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos suplicar para que Jesus fique. Suplicar. E uma súplica não é uma oração calma. Talvez é uma oração aos berros. Talvez é uma oração que toda a sua alma é lançada aos pés de Jesus para que Ele faça alguma coisa. Meus irmãos, existem coisas que nós conquistaremos pela oração. Existem coisas que nós conquistaremos pela súplica. Pela súplica. Uma oração, sabe, de gemidos. Uma oração que nos faz, sabe, muitas vezes até passar vergonha. Mas aquele que está interessado, não liga para a sua reputação. Ele está simplesmente se importando com aquilo que Jesus precisa fazer na sua vida. Existem súplicas que eu e você precisamos fazer. E a realidade é que quando o nosso coração chega nesse lugar de súplica, Jesus nunca se recusa a um convite para se assentar à mesa. Senhor, fica, Senhor. Eu preciso de Ti desesperadamente. O Senhor conhece o meu e o teu coração, meus irmãos. Nada no nosso coração é oculto aos olhos de Deus. Você pode esconder da sua família, você pode esconder dos seus irmãos, você pode esconder da igreja, você pode esconder, mas nada é oculto ao Senhor. Se derrame a Jesus, se derrame. Você quer a salvação de alguém da tua casa? Se derrame. Se derrame ao Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Você tem um sonho de ter um filho e não consegue? Se derrame ao Senhor. Se derrame. Existe algo impossível acontecendo? Se derrame ao Senhor. Se dobre a Ele. Meus irmãos, se ajoelhe dia após dia e clame pelo poder de Deus. Ele nunca se recusará a um convite a sentar à mesa com você. Nunca. Se derrame ao Senhor e você verá com seus próprios olhos o poder da oração. Existem coisas que acontecem na minha própria vida que são frutos de anos de oração. Não são dias de oração, são anos de oração. É necessário. É necessário. A primeira coisa que eu gostaria de... Dos três pontos que eu gostaria de conversar com os irmãos, é que na comunhão, na mesa onde Jesus está, existe presença de Deus. Existe presença de Deus. Na comunhão da igreja, existe presença de Deus. Na mesa, existe presença de Deus. Irmãos, versículo 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus se aproximou no meio deles e disse: paz seja convosco. Nós precisamos nos reunir e falar a respeito da vida de Jesus. A gente fala muito sobre muitas coisas. A gente fala muito sobre, sabe, sobre coisas que não valem a pena, coisas passageiras, coisas infrutíferas. Mas quando nós estamos falando, conversando, meditando a respeito de Jesus, Ele vem. E Ele derrama paz. Ele derrama paz. Os discípulos estavam aqui discutindo: Ele ressuscitou ou não? E agora, o que faremos? Com medo, eles estavam dentro de uma casa, com medo, se escondendo, sabe? E agora, o que nós vamos fazer? Já fazem 3 dias, alguns estão dizendo que de fato Ele ressuscitou, outros não sabem, não viram nada, o que nós vamos fazer? E aquela confusão, imagina, converseiro ali, ninguém sabendo de nada, todo mundo achando que algo pode acontecer. E agora, Jesus ressuscitou ou não? Falando entre eles, nesse mesmo instante, Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. No meio do furacão, fale a respeito de quem Jesus é. Medite a respeito da pessoa de Jesus. Converse com seus irmãos a respeito de quem Jesus é. Esse é o segredo, irmãos. Esse é o segredo para não viver uma vida ansiosa. Vamos falar a respeito de Jesus. Meus irmãos, a saída da nossa vida está na pessoa de Jesus. A saída, sabe, dos nossos problemas. Talvez você esteja vivendo, sabe, um mar revolto assim, sabe? A saída está na pessoa de Jesus. A saída está na pessoa de Jesus. Porque no momento que Ele chega, todo medo vai embora. No momento que Ele chega, sabe, toda dor vai embora. No momento que Ele chega, irmãos, paz que excede todo entendimento é liberado no nosso coração. Sabe o que é paz que excede todo entendimento? É assim, é Jesus dentro do barco, a tempestade lá fora, os discípulos com medo da morte, não sabendo o que está acontecendo, e Jesus dentro do barco, dormindo. O Senhor, Ele derrama muita compaixão no meu coração nesse momento. Pode ser que você esteja enfrentando muitas coisas difíceis, que fugiram do teu controle. Mas Jesus, Ele derrama uma paz que excede todo entendimento sobre o seu coração hoje. Hoje. agora. Paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco. A presença de Deus, meus irmãos, derrama paz no nosso coração. Quando Mateus 27, 51 diz que o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo, é muito interessante que atrás, no tabernáculo de Moisés, tinha o átrio, o lugar santíssimo e o santo dos santos. O átrio, digamos que era o lugar dos sacrifícios, o lugar santíssimo, o lugar da mesa dos pães. E o santo dos santos era o lugar da glória de Deus, da presença manifesta de Deus, onde a arca estava lá. E esse lugar era dividido por um véu. E a palavra diz em Mateus 27, 51, que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o lugar do santo dos santos e o lugar onde estava a mesa dos pães se tornaram um lugar só. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando eu estou na mesa com os meus irmãos, existe presença de Deus. Quando eu estou partilhando da palavra com os meus irmãos, existe presença de Deus. Quando eu estou falando a respeito de Jesus com os meus irmãos, existe presença de Deus. E existe paz que excede todo entendimento. Não lute sozinho, irmão. Porque quando você compartilha da sua dor, Jesus, Ele vem ao encontro. Não caminhe sozinho. Encontre alguém maduro no Senhor e compartilhe para que você seja de fato curado. Tiago 5 fala que nós confessamos as nossas culpas uns aos outros para que nós sejamos curados. A mesa do Senhor é um lugar da presença de Deus. Na comunhão, nós também conhecemos quem Jesus é. Lucas 24, 15 e o versículo 36 falam que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E no versículo 33 a mesma coisa, falavam ainda essas coisas, quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Em Efésios 2,19 diz que nós não somos estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, se nós somos membro de uma família, se nós temos Jeová como nosso Pai, nós estamos no lugar de conhecimento de Deus, porque todos nós igualmente nos alimentamos a respeito de quem o Senhor é. Quando eu e você, sabe, nos alimentamos da palavra de Deus, quando eu e você comemos a respeito do pão, da palavra de Deus, nós conhecemos Jesus. E é incrível, irmãos, como isso funciona quando eu compartilho aquilo que eu tenho recebido do Senhor. Aquilo que, igual Paulo fala, aquilo que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. O que Jesus tem falado com você, compartilhe. Compartilhe com seus irmãos. O que Jesus tem compartilhado com o teu coração, compartilhe com seus irmãos. No processo de nós conhecermos a Jesus, existe a igreja de Deus. Ninguém conhece Jesus sozinho. Entende isso? Ninguém conhece Jesus sozinho. Nós conhecemos Jesus na mesa, junto com os nossos irmãos, partilhando a respeito de quem Ele é, sabe, comentando, conversando, meditando. Jesus encontra corações nesse ambiente. E uma terceira coisa, na comunhão, nós somos cheios do Espírito Santo. Isso é belo demais. Na comunhão da igreja, nós somos cheios do Espírito Santo. tem noção do que seja isso? Conforme você está aqui, e conforme você vive a vida de igreja, por isso, irmãos, que nós não estamos interessados em proporcionar para ninguém uma experiência de entretenimento. O que nós queremos é vida de igreja. O que nós queremos é que os irmãos, sabe, todos nós, possamos semanalmente sentar uns com os outros, sabe, compartilhar a respeito da palavra, meditar na palavra, orar uns pelos outros. E assim nós seremos cheios do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Viva a vida de igreja. É impossível que você não seja cheio do Espírito. Efésios, capítulo 5, 18 ao 21 diz assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como? Como me encho do Espírito? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Eu fico cheio do Espírito Santo quando eu estou junto com os meus irmãos. Nós somos cheios do Espírito. Nós somos cheios do Espírito, falando entre nós, salmos, compartilhando da palavra. Nós somos cheios do Espírito quando nós nos sujeitamos e nos submetemos uns aos outros. Vale a pena, meus irmãos, se submeter à igreja. Vale a pena. Vale a pena. A nossa vida cristã, ela está estritamente ligada à vida de igreja. E meus irmãos, esse é o poder da comunhão. Esse é o poder da comunhão. No meio da igreja, Jesus Cristo aparece com a sua doce presença. No meio da igreja, nós somos cheios do seu Espírito e nós conhecemos a respeito de quem Deus é. No meio da igreja, nós recebemos algo de Deus. E é no meio da igreja que paz, a paz que excede todo entendimento, ela é liberada no nosso coração. Não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. A tua alegria, ela é a alegria da igreja. A tua dor é a dor da igreja. Não caminhe sozinho. Nós somos uma família de muitos irmãos que estão se parecendo cada dia mais com Jesus. Amém? Você pode ficar de pé. Diante disso, irmãos, sejam intencionais em viver uma vida de igreja. Sejam intencionais, sabe, em partilhar o seu coração. É incrível e impressionante o que acontece quando nós partilhamos o nosso coração e nos desnudamos aos nossos irmãos. Vale a pena. Vale a pena, porque é nesse ambiente que paz é liberada. É nesse ambiente da vida da igreja que o conhecimento de Deus é liberado. É nesse ambiente que a presença de Deus é manifesta no nosso meio. Por isso vale a pena. Amém?